Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. João Santa Rita na apresentação da primeira parte desta emissão da Voz da América do dia 24 de junho. Neste momento lá fora estamos com o sol a brilhar, 29 graus centígrados na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Wojciech Zorniak. Os títulos das notícias a esta hora: John Kerry no Iraque para pressionar para um governo alargado. Mais de 90 mulheres e crianças raptadas na Nigéria, suspeita-se que foi obra do Boko Haram. À nossa frente, hora e meia de emissão. 30 minutos dedicados à Angola, debates parlamentares ao vivo não vão acontecer. Nós vamos explicar. E na Huila, os professores presos foram libertados.
Não há hipóteses de você poder travar o vento com as mãos. A boa imagem que devemos passar é a cultura democrática.
Onda de crime em Luanda vai também estar em foco. Vamos também falar do Mundial de Futebol. O Neymar fala e avisa.
Tem muita seleção que está surpreendendo. Eu vendo os jogos, acho que não tem como falar. Pô, essa equipe é a mais fraca da competição. Acho que não existe. Todas estão, acho que, muito igual. E o futebol está ficando cada vez mais difícil.
Fico com a Voz da América para ouvir as últimas do Mundial. Temos um correspondente lá. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630. Pode também ir à internet www.voaportugues.com e no telemóvel ema.voaportugues.com. Mas para já as notícias, hoje com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se no Iraque pelo segundo dia consecutivo para conversações com os responsáveis da região autónoma curda, prosseguindo assim os esforços para pressionar os líderes iraquianos a tornarem mais inclusivo o governo central de maioria xiita. Durante uma paragem em Erbil, Kerry reuniu-se com o presidente regional Massoud Barzani. Na ocasião, Kerry disse que a melhor maneira de acabar com a rebelião sunita, através do país, a convencer os líderes iraquianos a reformarem o governo central. Afirmou também que, nos últimos dias, a cooperação em matéria de segurança na região curda tem sido fundamental para travar os rebeldes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecido pela sigla ISIL, e para providenciar algum apoio às forças de segurança iraquianas. Uma alta individualidade do Departamento de Estado salientou, entretanto, a importância de envolver os curdos iraquianos, afirmando que a sua alienação no processo político aceleraria tendências negativas. A região curda, no nordeste do Iraque, situa-se junto à zona onde os militantes islamitas se apoderaram de grandes porções do território nas últimas semanas, incluindo a cidade de Mosul, a 100 km a oeste de Erbil.
No nordeste da Nigéria, as autoridades locais e residentes indicaram que elementos que se suspeitam tenham sido militantes islâmicos efetuaram uma operação de rapto de grande dimensão no estado de Borno. Segundo aquelas fontes, indivíduos armados raptaram no passado fim de semana mais de 90 pessoas, a maioria das quais mulheres e raparigas, no decurso de incursões a várias aldeias. As mesmas fontes indicaram que as incursões foram realizadas contra aldeias a cerca de uma centena de quilómetros da capital estadual, Maiduguri. Não se registou nenhuma confirmação imediata por parte do governo. Ninguém reivindicou responsabilidade.
O presidente Vladimir Putin pediu à Câmara Alta do Parlamento da Rússia para revogar o direito que lhe foi concedido em março para enviar o exército russo para a Ucrânia a fim de defender os cidadãos russos e ucranianos falantes de russo. Na ocasião, Putin pediu ao Conselho da Federação a autorização para usar a força militar na Ucrânia depois do presidente pró-russo Viktor Yanukovych ter sido forçado a deixar o poder. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que esta decisão visa normalizar a situação no leste da Ucrânia e contribuir para o início das conversações trilaterais sobre o assunto. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, saudou a iniciativa, classificando-a como o primeiro passo prático de Putin de apoio ao plano de paz. O governo ucraniano e os separatistas pró-russos no leste de Donetsk anunciaram ontem um acordo de cessar-fogo a vigorar até à próxima sexta-feira, com previsão para possíveis negociações de paz.
A mulher sudanesa que tinha sido condenada à morte por se ter recusado a renunciar à fé cristã voltou a ser detida em Khartoum um dia após ter sido libertada da cadeia. Os advogados de Mariam Ibrahim indicaram que agentes da segurança detiveram a mulher e o marido, Daniel Wani, no aeroporto quando tentavam seguir num avião com os seus dois filhos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, no Parlamento. A plenária sobre o estado da comunicação social, que acontece esta sexta-feira no Parlamento angolano, não vai ter transmissão em direto dos órgãos de comunicação social. Assim decidiu a presidência do Parlamento. Esta medida desagrada à oposição, principalmente à bancada da UNITA, que já disse que vai protestar. Manuel José.
Mesmo depois da decisão tomada pela Assembleia Nacional em se transmitir apenas as declarações políticas dos líderes das bancadas em relação a esta plenária da próxima sexta-feira, nem isso vai acontecer. Segundo o vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, a informação que receberam é que para esta sessão não haverá um único segundo de transmissão.
A plenária sobre o estado da comunicação social não tem um minuto de transmissão. É assim que nos foi dada a indicação. Isto é uma posição envergonhada daquilo que são as instâncias da Assembleia Nacional. Não saímos dignificados. Há que alterar esta postura, que tem mais coragem de dar aos angolanos os seus direitos.
Júnior promete que o seu grupo parlamentar vai reagir sem especificar a medida a tomar contra esta decisão da Assembleia Nacional.
Nós não vamos, de forma alguma, baixar os braços até que os angolanos todos tenham direitos iguais, independentemente de viverem em Luanda, em Cabinda, no Cunene ou em qualquer outro espaço do território, têm o direito de ser informados. O direito de informar e ser informado é um direito universal e está plasmado na Constituição.
Para o deputado da UNITA, este tipo de postura em países verdadeiramente democráticos, os governantes são castigados nas urnas.
Penso que quando estas coisas ocorrem em democracias plurais, o voto faz alternância. No nosso país, o voto só não faz alternância porque é uma manipulação das eleições. Mas nós caminhamos para uma alteração a passos largos.
Adalberto Júnior pensa que este é apenas um indicador de como as coisas vão mal no país.
O estado da comunicação social é um mero exemplo. O estado da segurança e a falta dela, o estado da diferença social, várias dissintonias entre o litoral e o interior, o estado da educação, que é uma vergonha. Em termos generalizados, nós temos de facto um país que está todo ele invado de claros sintomas de falta de responsabilidade na governação, de falta de ideias. As pessoas estão no individualismo do seu bolso. A corrupção que temos é um exemplo das lideranças que temos. Isto é um problema muito sério que temos que ver rapidamente alterado.
A sessão plenária sobre o estado da comunicação social em Angola terá lugar na próxima sexta-feira, a partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Professores em greve na UILA dizem que estão a ser ameaçados, não só anonimamente, mas pelas próprias autoridades que os ameaçam com despedimentos. Ao mesmo tempo, a polícia libertou professores detidos quando se tentavam manifestar no sábado. Teodoro Albano.
Os professores, de um total de 20, entre os quais 8 senhoras, foram postos em liberdade já no princípio da noite desta segunda-feira, depois da intervenção do advogado do Simprof, David Mendes. A libertação decorreu também no seguimento de um protesto de rua, em que as centenas de professores exigiam de viva voz por justiça e a libertação dos colegas. Por outro lado, a quarta semana de paralisação no ensino geral está a ser marcada por ameaças aos membros do sindicato de professores. Mensagens anónimas via telemóveis ou panfletos chegam diariamente aos líderes sindicais. O secretário provincial de Simprof na UILA, João Francisco, denuncia que as ameaças tomaram contornos mais graves, com o alegado envolvimento de mais gente.
As ameaças continuam, de administradores que ameaçam desativar os trabalhadores, de serem descontados. Temos ameaças a partir da administração de Kalukembe, de Kakonda, do próprio diretor provincial da educação, do e-mail. Todos são ameaçados até a serem retirados os horários, disse o senhor Belinho, diretor daquela instituição. A escola de formação de professores, também outro quartel que está a ser utilizado para ameaçar os professores. Outras administrações, como é o caso do Cuvango.
O padre Jacinto Pio, a Kusanga condena as ameaças aos professores e alerta que o país deve passar a imagem de cultura democrática.
Quem não passa a boa imagem, enfim, da província foi aquele que deu ordens para que, enfim, os professores fossem vigiados. Quem deu ordens para que se elaborassem listas, não é, dos grevistas e não grevistas. Quem acusou os professores de serem da UNITA. Não há hipóteses de você poder travar o vento com as mãos. A boa imagem que devemos passar é a cultura democrática. E eu lhe garanto que muitos dos nossos mais velhos, infelizmente, que cresceram, tornaram-se homens dentro dos partidos da libertação, não é? Ficaram com uma cultura, não é? De um grave déficit democrático. Isto aqui é resultado do déficit democrático, mais do que outra coisa.
Numa nota de imprensa, a UNITA Nahuila exprime a sua profunda preocupação com a paralisação do processo de ensino e aprendizagem e condena veementemente a repressão desencadeada contra os professores no passado dia 21 de junho. Lê-se, na mesma nota, o Galo Negro refere não ter necessidade de incitar a reivindicação do que quer que seja, como pretende insinuar o governo da UILA. A nota encerra com a UNITA a exigir que, neste conflito laboral, impere a justiça e, consequentemente, sejam libertados todos os detidos da contenda e apela os angolanos a juntarem-se ao partido na luta que visa corrigir o destino errado e incerto de Angola. Lê-se, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E voltamos agora à capital, a Luanda, duas semanas após o presidente angolano José Eduardo dos Santos exigir maior e melhor combate à crescente criminalidade na capital angolana. Não há indícios de qualquer melhoria e a polícia parece não ter explicações para crimes que se multiplicam. Coque Mukuta.
A cidade de Luanda mostra-se cada vez mais violenta, segundo os relatos dos populares daquela província. Na centralidade do Quilamba, existem roubos de viaturas. Nas zonas do Sambizanga, Kazenga, Kakwaku e Viana, registram-se vários crimes violentos, desde roubo a agências bancárias, roubo à mão armada, assaltos e até mesmo assassinatos. Por outro lado, várias viaturas são encontradas carbonizadas ao longo de algumas estradas na província de Luanda. Por exemplo, junto da cidade universitária, encontra-se duas viaturas queimadas. A primeira encontrada 1 de junho, que nem a polícia nem os habitantes daquela zona sabem explicar. Na Via Expresso, junto à paragem da Mutamba, na zona do Quilamba, outra viatura também aparece queimada, segundo o inspetor da Brigada Especial de Trânsito, Luiz Ngembe, que não gravou entrevista, disse ter sido posto fogo por populares em consequência de um atropelamento. Na zona do 11 de novembro, uma viatura foi incendiada e depois o corpo do seu proprietário, Domingos Cufa, de 45 anos de idade, foi encontrado na morgue do Maria Pia, sem queimaduras. Em reação a algumas práticas criminosas, a Polícia Nacional tem apresentado nos meios de comunicação do Estado elementos mortos supostamente ligados à prática de crimes. Há quem diga que alguns inocentes já foram vítimas destas ações da polícia. Segundo alguns populares, o governo devia antes combater o desemprego e a falta de ocupação da juventude como forma de diminuir a criminalidade.
E em termos de criminalidade, neste momento, a Viana superou muito. Viana, o Cacuaco, por exemplo, vou dizer, aquele da Boa Fé, a Boa Esperança. E aqui no Luanda Sul também já estava, de Usango, pessoalmente, também já estava a ser muito crítico também, em termos de bandidagem. Tem uma área também muito crítica, que é a área que está sempre escura, que depois da Chopra, do que da Impor África. Temos a Cometa, aí no Elemento Angola. Aquelas duas ruas são muito perigosas.
Um pouco desamparado e que leva também muitos jovens a cometer o consumo de álcool e as drogas.
E o que é que achas que tinha que ser feito?
O que devia ser feito? Acho que o nosso governo devia fazer a menos produção de bebida e atuar mais.
A delinquência no nosso país tem a ver também com o desemprego. Eu digo primeiro o desemprego e também o esforço do jovem.
Eram os populares ouvidos pela Voz da América sobre a política do governo em relação à criminalidade em Angola. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Angola está a participar na conferência da Convenção de Ottawa sobre desminagem que se iniciou ontem em Moçambique. No encontro, o governo angolano viu satisfeito o seu pedido de uma extensão de mais 5 anos para concluir o programa de desminagem no país, cuja situação é agora mais conhecida, segundo o representante de Luanda. Em declarações à Rádio das Nações Unidas, Adriano Gonçalves disse como são tratadas as vítimas das minas terrestres.
É um fator real em Angola que todas as vítimas de minas, sobreviventes de minas que estão a ser identificados a partir do nosso levantamento, de um levantamento nacional que está a ser feito, eles estão a serem reintegrados, estão a ter a assistência médica e medicamentosa, estão a ter a reabilitação física, estão a ser reintegrados psicologicamente e, naturalmente, através de campanhas que são feitas em advocacia, na sua reintegração social.
Era Adriano Gonçalves, representante de Angola na Conferência Mundial sobre Desminagem, que está a decorrer em Moçambique. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Mais adiante na Voz da América vamos falar de greves na África do Sul. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630. Não se esqueça de ir à nossa página na internet. Temos notícias, reportagens. Temos também as últimas do Mundial com fotos e declarações. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Ângelo Capuacha. Ele é presidente do Fórum do Desenvolvimento Universitário, FORDU, e ativista dos direitos humanos. É também professor universitário. E vamos agora para Malanje, onde um prelado católico avisou que o que chamou de uma avalanche de imigração ilegal poderá causar problemas futuros à sociedade angolana. Isto ao mesmo tempo que os serviços de migração e estrangeiros em Malanje repatriaram desde o segundo semestre de 2013 até ao presente momento cerca de 400 cidadãos estrangeiros. Isaías Soares.
O diretor provincial daquele órgão do Ministério do Interior, Henrique Gipaca, disse sábado último, durante uma mesa redonda organizada pela delegação do Ministério do Interior, que entre 10 a 15 cidadãos estrangeiros ilegais são detidos semanalmente no território desta província.
Os resultados que nós temos vindo obter no combate à imigração ilegal, só neste período que vai de junho do ano passado até a presente data, nós conseguimos expulsar da província cerca de 395 cidadãos estrangeiros. O maior destaque aos cidadãos da RDC com 215. Tanto os oeste-africanos, guineenses, ivarenses, malianos, chineses.
Malanje, com uma fronteira fluvial de 147 km com a República Democrática do Congo, é utilizada como corredor pelos imigrantes ilegais para chegarem à capital angolana, Luanda, e às diferentes províncias limítrofes. O diretor dos serviços penitenciários, subcomissário Xinyama Samuel Jamba, precisou que atualmente estão nas unidades prisionais 3 cidadãos da RDC condenados e 20 recolhidos pelos serviços de imigração e estrangeiros que aguardam pelo repatriamento.
Neste momento, os serviços penitenciários têm sentido aquilo que é a carga resultante das despesas para dar de comer, dar de vestir, dar de dormir a esses elementos recolhidos, como também a esses elementos condenados a várias penas de prisão.
A presença dos mesmos acarreta despesas para aquele órgão do Ministério do Interior, que assinalou esta semana 35 anos de existência. província. A presença de estrangeiros ilegais em Angola está substancialmente a alterar os hábitos, usos e costumes dos cidadãos nacionais, referiu o Monsenhor Inácio Gonçalves, acrescentando que os mesmos utilizam a religião.
Fere a nossa personalidade cultural e é necessário que se tomem medidas neste sentido, guardados e respeitados os direitos humanos, para se pôr cobro e termo a esta avalanche. Senão, com estas mentalidades que não são nossas, criar-se-ão muitas contradições, muitas lutas, muitos desentendimentos e a família angolana sofrerá muito.
Prelado católico Inácio Manuel, Isaías Soares e Malães, para a Voz da América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Página desportiva, claro está que vamos começar com o Mundial do Futebol. Vamos só falar do Mundial do Futebol. Dois jogos a decorrer neste momento, um deles é vital. Falamos do Itália-Uruguai, do Grupo D. Ambas as equipas com 3 pontos. Itália em melhor posição devido à diferença de golos. Se empatar, passa. E nesse momento, quando estão decorridos pouco mais de 60 minutos de jogo, faltam, portanto, cerca de 30 minutos para terminar o jogo, é isso precisamente que está a acontecer. Itália 0, Uruguai 0. A salientar que a Itália está, neste momento, a jogar com 10 jogadores por expulsão há poucos minutos de Marquisio. O outro jogo é aquele entre a Costa Rica e a Inglaterra. Costa Rica é a surpresa, já está apurada com 2 vitórias. Inglaterra está eliminada, que tem 0 pontos, nada de nenhum para mostrar. E neste momento o jogo está empatado também a 0 bolas. Há que dizer que a Inglaterra tem estado a dominar, mas não consegue marcar. Mais tarde, hoje, temos do Grupo C, e aqui também temos muito em jogo, Japão com 1 ponto de frente à Colômbia já qualificada, Grécia com 1 ponto, tem pela frente a Costa do Marfim com 3 pontos. Japão e Grécia têm que jogar para ganhar. Mas para já vamos para o Brasil, onde está o Cláudio Rezenda.
Olá, um abraço a todos. A Copa do Mundo no Brasil já conhece 2 jogos das oitavas de final. A seleção brasileira, anfitriã, vai enfrentar o Chile, segundo colocado do Grupo B. A Holanda, que ficou em primeiro do B, vai enfrentar o México, segundo do Grupo A. Até aqui, 36 jogos na Copa do Mundo, 108 gols, média de 3 por partida. O artilheiro é Neymar do Brasil, que ganha destaque na imprensa mundial após 2 gols na partida contra Camarões, que garantiu a seleção do Brasil na primeira colocação do Grupo A. Neymar já fala aqui conosco sobre o próximo adversário, o Chile. Era realmente o que o Brasil esperava, o melhor adversário para as oitavas de final?
Vocês estão acompanhando a Copa do Mundo e sabem que tem muita seleção que está surpreendendo. Aí eu vendo os jogos, acho que não tem como falar, pô, essa equipe é a mais fraca da competição, acho que não existe. Todas estão, acho que muito igual, todo mundo correndo, todo mundo se dedicando. E o futebol está ficando cada vez mais difícil. E vamos encontrar uma partida de um poderio da equipe adversária muito forte. Temos que descansar, trabalhar, ajustar os detalhes que faltam ainda para que a gente possa chegar muito bem na partida.
O técnico da seleção do Brasil, Luiz Felipe Scolari, campeão da Copa em 2002, fala sobre a realização do Mundial até aqui no Brasil. E é só elogios.
Na Copa do Mundo no Brasil, eu estou muito feliz, orgulhoso, satisfeito mesmo, porque nós podemos ter detalhes, situações que não foram ainda preenchidas, mas eu penso que todos aqueles estrangeiros que aqui vieram estão sendo recebidos de uma forma maravilhosa, com muito carinho, muito amor, estão andando pelo Brasil e vivenciando o que é o Brasil. Nosso país é fantástico. Eu não vejo ninguém vir para o Brasil e querer voltar. Mas eu vejo quando a gente sai, a gente quer voltar para o Brasil. Por isso eu gosto do meu país, gosto do Brasil.
e o Mundial vem sendo considerado um grande sucesso. Alta média de público, mais de 50 mil torcedores até aqui nas arenas espalhadas pelo Brasil. Repórter Cláudio Rezende, Copa do Mundo no Brasil. Até a próxima!
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Terminou ontem a mais longa greve da história da indústria mineira da África do Sul. A greve afetou as minas de platina, terminou em Rustenburg, a 300 km ao norte de Joanesburgo, onde trabalham milhares de moçambicanos. Simeão Ponguano.
Cerca de 70 mil trabalhadores das minas de platina, dos quais 10 mil moçambicanos, regressam aos seus postos de trabalho a partir desta quarta-feira, 5 meses depois da paralisação laboral. A Associação dos Mineiros e o Sindicato da Construção Civil e os representantes das 3 maiores companhias mundiais de platina chegaram a um acordo nos termos do qual cada mineiro vai receber mensalmente aumento salarial de 1.000 rands, cerca de $100 norte-americanos, ou 3.000 meticais durante 3 anos. Mas os grevistas queriam salário básico mensal de 12.500 rands, cerca de $1.250 americanos, contra os atuais 5.000 a 6.000 rands. Entretanto, o presidente da Associação dos Mineiros e Sindicato da Construção Civil, Joseph Motunjiwa, diz que o acordo ora alcançado é uma vitória extraordinária. Para o ministro dos Recursos Minerais da África do Sul, Nguaco Ramakode, investido há cerca de um mês, o país está agora aliviado com o acordo ora alcançado.
We are relieved that eventually the parties have managed to find one another.
A greve, que durou precisamente 5 meses desde 23 de janeiro último, provocou 4 mortos entre os mineiros, incluindo moçambicanos, e uma senhora, esposa de um trabalhador mineiro. Os mineiros perderam cerca de $1.000 milhões norte-americanos em salários e as 3 companhias mineiras tiveram prejuízo de $2.000 milhões norte-americanos em rendimento. A economia sul-africana registrou contração de 0,6% nos primeiros 3 meses deste ano. A produção mundial de platina, metal precioso usado na indústria de automóveis e cosméticos, registrou uma queda de 40%. A greve terminou, mas deixa feridas profundas cuja cicatrização poderá durar meses e, se calhar, anos para mineiros, economia sul-africana e mundial e relações entre trabalhadores e patronato. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Aqui em Washington, neste momento, 13 horas 28 minutos, 2 minutos para o Eduardo Ferreira entrar aqui na apresentação da segunda parte. Até lá, vamos continuar no Brasil com MC Guimé, País do Futebol.
No flow, desse jeito. Salve, Brasil.
Pode crer.
MC Guimê, tamo junto.
MC,
eu sou.
Vai segurando, moleque.
E aí, Neymar?
Com a técnica, o samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, nego. Até gringo sambo, tocou Neymar, ego. Ô minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Vou pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Tô com Neymar, ego.
Poeira no boot, é cinza que chuta.
chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela. Imaginei, Big Boy do charme, voltei, estilo Charles Don, pra fazer a quebrada cantar, mesmo é tipo MC Lon. Eu vim pelas taças, pois raça foi, base em dois, valido, onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo no flow. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou...
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de junho de 2014. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, secretário de Estado americano encontra-se com líderes curdos. Egito, presidente diz que não vai interferir na condenação de três jornalistas da Al Jazeera a 7 anos de prisão. Atentado em Beirute faz um morto e dezenas de feridos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, pode ligar para a Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rachad Smith, na produção Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Terminou ontem a mais longa greve na história da indústria mineira da África do Sul. A greve afetou as minas de platina de Rustenburg, a cerca de 300 km a noroeste de Joanesburgo, minas onde trabalham dezenas de milhares de moçambicanos. Simeão Ponguano com a reportagem.
Cerca de 70 mil trabalhadores das minas de platina, dos quais 10 mil moçambicanos, regressam aos seus postos de trabalho a partir desta quarta-feira, 5 meses depois da paralisação laboral. A Associação dos Mineiros e o Sindicato da Construção Civil e os representantes das 3 maiores companhias mundiais de platina chegaram a um acordo nos termos do qual cada mineiro vai receber mensalmente aumento salarial de 1.000 rands, cerca de $100 norte-americanos, ou 3.000 meticais durante 3 anos. Mas os grevistas queriam salário básico mensal de 12.500 rands, cerca de $1.250 americanos, contra os atuais 5.000 a 6.000 rands. Entretanto, o presidente da Associação dos Mineiros e Sindicato da Construção Civil, Joseph Motunjiwa, diz que o acordo ora alcançado é uma vitória extraordinária. Para o ministro dos Recursos Minerais da África do Sul, Nguaco Ramagod, investido há cerca de 1 mês, o país está agora aliviado com o acordo ora alcançado.
We are relieved that eventually the parties have managed to find one another.
A greve, que durou precisamente 5 meses desde 23 de janeiro último, provocou 4 mortos entre os mineiros, incluindo moçambicanos, e uma senhora, esposa de um trabalhador mineiro. Os mineiros perderam cerca de $1.000 milhões norte-americanos em salários e as 3 companhias mineiras tiveram prejuízo de $2.000 milhões norte-americanos em rendimento. A economia sul-africana registrou contração de 0,6% nos primeiros 3 meses deste ano. A produção mundial de platina, metal precioso usado na indústria de automóveis e cosméticos, registrou uma queda de 40%. A greve terminou, mas deixa feridas profundas cuja cicatrização poderá durar meses e, se calhar, anos para mineiros, economia sul-africana e mundial, e relações entre trabalhadores e patronato. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Moçambique acaba de assumir a presidência da Convenção de Otava, um tratado que prevê a proibição do uso, armazenamento, produção e transferência de minas antipessoais em todo o mundo. A eleição de Moçambique foi feita por unanimidade pelos 161 países signatários do tratado durante os trabalhos da terceira conferência de revisão da Convenção, que decorre desde ontem na capital moçambicana. Francisco Júnior.
Terceira Conferência de Revisão da Convenção de Ottawa é a maior reunião de líderes, técnicos e especialistas de ação contra minas terrestres realizada desde 2009. Conta com a participação da Princesa Astrid, do Reino da Bélgica, do Príncipe Mired Raad al-Hussein, da Jordânia e da co-laureada com o Prémio Nobel da Paz, Jody Williams. Está a avaliar a situação dos esforços no sentido de implementar o Tratado sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoais e sobre a sua destruição em todo o mundo. E é o que Moçambique, país hospedeiro da conferência, quer, ou seja, que as minas sejam banidas em todo o planeta, pelo menos até 2025. Como disse à Voz da América, Alberto Augusto, diretor do Instituto Moçambicano de Desminagem.
A prioridade número 1 é desminagem, para que não haja mais vítimas. Em termos de compromisso, basicamente, em inglês acho que é mais fácil, é committed to complete. Quer dizer, temos que estar comprometidos em concluir o que falta. E eu acho que é essa a mensagem forte que vai sair.
A Convenção de Ottawa foi adotada em Oslo, em dezembro de 1997, tendo entrado em vigor no dia 1 de março de 1999, pela sua determinação em criar a Convenção, a Campanha Internacional para a Proibição das Minas Terrestres e a sua coordenadora, a norte-americana Jody Williams, foram agraciados com o Prémio Nobel da Paz em 1997. A primeira reunião dos Estados que integram a Convenção foi realizada em Maputo de 3 a 7 de maio de 1999. E 15 anos depois desse encontro, constata-se que muito foi feito em relação à descoberta, remoção e destruição das chamadas batatas mortíferas. Pelo menos 27 estados infestados por minas terrestres declararam-se livres de minas. Informações fornecidas pela Campanha Internacional de Banimento de Minas indica que só nos últimos 5 anos, perto de 1.000 km² de áreas minadas foram limpos. Ainda de acordo com as mesmas informações, mais de 47 milhões de minas antipessoais armazenadas foram destruídas pelos Estados-parte da Convenção de Ottawa, tendo agora 87 terminado com as obrigações do Tratado. Moçambique, que é considerado um dos 5 países mais minados do mundo, iniciou as operações de desminagem em 1993, um ano depois da assinatura dos acordos que puseram fim a 16 anos de conflito armado. Operações de desminagem que Moçambique deve concluir até 31 de dezembro deste ano. Por desminar, faltam 4 das 6 províncias do país. Outro ponto importante que consta do programa da terceira Conferência de Revisão da Convenção de Ottawa tem a ver com vítimas da explosão de minas. O desejo de Moçambique é que também se dê o mesmo tipo de apoio e assistência às vítimas, na mesma proporção que se investe nas operações de desminagem. O diretor do Instituto de Desminagem de Moçambique, Alberto Augusto, tem esperança que essa proposta seja favoravelmente acolhida. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. Angola participa nesta conferência da Convenção de Ottawa sobre desminagem que ontem se iniciou em Moçambique. No encontro, o governo angolano viu satisfeito o seu pedido de uma extensão de mais 5 anos para concluir o programa de desminagem no país, cuja situação agora é mais conhecida. Segundo o representante de Luanda, em declarações à Rádio das Nações Unidas, Adriano Gonçalves disse como são tratadas as vítimas das minas terrestres.
É um fator real em Angola que todas as vítimas de minas, sobreviventes de minas que estão a ser identificados a partir do nosso levantamento, de um levantamento nacional que está a ser feito, eles estão a serem reintegrados, estão a ter a assistência médica e medicamentosa, estão a ter a reabilitação física, estão a ser reintegrados psicologicamente e, naturalmente, através de campanhas que são feitas em advocacia, na sua reintegração social.
Palavras de Adriano Gonçalves, representante de Angola, na Conferência Mundial sobre Desminagem, que está a realizar-se em Moçambique. No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O Campeonato Mundial de Futebol no Brasil chega ao 13º dia com a aprovação de grande parte dos turistas estrangeiros que se encontram no país. Nas ruas, estádios e festas que reúnem os adeptos, é difícil encontrar estrangeiros reclamando do Mundial de Futebol no país. Maria Cláudia Santos.
Não é que não existam problemas. No entanto, até agora, eles estão impactando bem menos o Mundial do que os mais pessimistas esperavam. As reclamações mais comuns são de problemas com as conexões de internet em alguns estádios, com os engarrafamentos no acesso à parte das arenas esportivas e com poucos voluntários bilíngues. Mesmo assim, esses problemas são mais destacados por brasileiros e pela imprensa em geral do que entre os mais de 600 mil estrangeiros que vieram para a Copa aqui no Brasil.
Everything was working out very fine.
Está tudo funcionando muito bem, afirma o americano em Belo Horizonte. Ele lembra ter escutado muito antes de viajar que teria que ter cuidado, que encontraria muitos problemas no trânsito das grandes cidades brasileiras, mas que aqui não percebeu nada disso. A alemã, que se arrisca no português, também aprova a Copa no Brasil, confessando que teve medo da violência alardeada pela imprensa no mundo inteiro, mas que esse medo já passou.
No início tinha medo à noite, mas agora não mais. É aqui... É sempre uma bagunça, mas é muito legal.
Ao ser perguntado sobre o que está achando da Copa do Mundo no Brasil, o argelino também destaca a beleza do país e a hospitalidade do povo.
It's beautiful country, his people hospitalary.
É um país lindo, as pessoas são hospitaleiras. Todo mundo está feliz de ter vindo aqui para o Brasil, diz o argelino. 13 dias depois do início do Mundial, também já é possível dizer que as manifestações populares contra a realização do evento não ameaçam o Mundial, como era temido. Os movimentos têm ocorrido em cidades sede, mas com uma participação muito menor que a verificada em protestos anteriores, como os da Copa das Confederações no ano passado. Para o cientista político Oswaldo Deon, há algumas explicações para o esvaziamento das ruas nessa Copa do Mundo nos protestos. A violência que marcou parte das manifestações está entre os motivos que afastaram as pessoas que iam para as ruas de forma mais espontânea.
A radicalização que acontece, em especial com os black blocs, isso comprometeu muito a qualidade das manifestações e as próprias demandas. Parte importante dos jovens, em especial, tiveram muito receio em poder ir às ruas em função de uma pequena parte desses manifestantes que confundiam direito de expressão, direito de representação com crime.
Para o cientista político Ruda Risse, a postura da polícia brasileira em parte das capitais, impedindo o deslocamento dos manifestantes, também ajudou a sufocar o poder das manifestações contra a Copa aqui no Brasil.
Eles estão adotando uma tática militar que se usa para manifestações, principalmente na Europa, chama-se Caldeirão de Hamburgo. A PM cerca e faz um cerco mesmo, não deixando ninguém entrar nem sair, por horas. Pelo esgotamento, as pessoas não podem ir no banheiro, não podem comer, não podem ter água, até que eles negociam a dispersão. E a crítica que alguns advogados estão fazendo é que isso coíbe o direito constitucional de ir e vir.
Repórter Maria Cláudia Santos.
O secretário de Estado americano, John Kerry, encontra-se no Iraque pelo segundo dia consecutivo para manter conversações com os responsáveis da região autónoma curda, prosseguindo assim os seus esforços para pressionar os líderes iraquianos a tornarem mais inclusivo o governo central de maioria xiita. Durante uma paragem na cidade de Erbil, Kerry reuniu-se com o presidente regional Massoud Barzani. Kerry disse que a melhor maneira de acabar com a rebelião sunita através do país é convencer os líderes iraquianos a reformarem o governo central.
And the government formation challenge is the central challenge that we face. In recent days, the security cooperation between the
O desafio de um governo, disse Kerry, é o desafio central com que nos deparamos. Nos últimos dias, a cooperação em matéria de segurança entre as forças aqui na região curda tem sido fundamental para travar os rebeldes do ISIL e para providenciar algum apoio às forças de segurança iraquianas, palavras do secretário de Estado americano. John Kerry espera que, com o apoio de Barzani, o primeiro-ministro Nuri al-Maliki cederá mais poder às minorias curda e sunita, de modo a diminuir a animosidade para com Bagdad, que alimentou a insurreição da Organização Estados Islâmicos do Iraque e do Levante, conhecida pela sigla ISIL. O apoio de Barzani é crucial, visto que os curdos constituem cerca de 20% da população iraquiana e normalmente votam num bloco unificado. Uma alta entidade do Departamento de Estado salientou a importância de envolver os curdos iraquianos, afirmando que a sua alienação do processo político aceleraria tendências negativas. Ontem, o chefe de diplomacia americana reuniu-se com o primeiro-ministro iraquiano al-Maliki, com o principal clérigo xiita do país e com os dois principais legisladores sunitas. A região curda, no nordeste do Iraque, situa-se junto à zona onde os militantes islamitas se apoderaram de grandes porções de território nas últimas semanas, incluindo a cidade de Mosul, situada a 100 km a oeste de Erbil.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Os eleitores americanos vão hoje às urnas em eleições primárias que em diversos estados vão escolher os candidatos dos dois partidos principais do país às eleições legislativas de novembro próximo. Este será o tema desenvolvido mais adiante aqui na Voz da América, na nossa habitual rubrica sobre política americana, mais adiante nesta emissão pelo João Santa Rita. O Conselho de Segurança das Nações Unidas analisa hoje a situação na Ucrânia, ao mesmo tempo que o governo de Kiev conseguiu um acordo de cessar-fogo temporário com os separatistas pró-russos. Ao mesmo tempo, o presidente russo Vladimir Putin é acusado de enviar sinais contraditórios sobre os acordos de paz. Álvaro Lúdger Andrade, com mais pormenores.
O governo ucraniano e os separatistas pró-russos no leste de Donetsk chegaram a um acordo de cessar-fogo a vigorar até a próxima sexta-feira como antessala de possíveis negociações de paz. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros disse a repórteres ontem no Luxemburgo que as intenções do seu governo são sérias.
Estamos completamente empenhados, 100% comprometidos nesses esforços de paz, no nosso plano de paz, e temos vindo a fazer tudo o que é possível a fim de o cumprir.
Em Washington, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, elogiou a iniciativa de paz do presidente Poroshenko, que oferece mais autonomia à Ucrânia Oriental. Ele disse que o presidente americano Barack Obama pediu ao presidente Putin na passada segunda-feira o seu apoio pessoal à paz e à estabilidade na Ucrânia.
É evidente que o presidente Poroshenko está disposto a andar uma milha a mais para tentar resolver a situação e restaurar a paz e a segurança em todo o país. O que nós necessitamos é um pouco de cooperação do presidente Putin e dos russos para transformar isto em realidade.
O presidente russo Vladimir Putin tem apoiado publicamente estes esforços de paz depois de inicialmente os ter rejeitado. Na sexta-feira passada, no entanto, o enviado da Rússia às Nações Unidas indicou que Moscovo não estava pronto para apoiar a iniciativa do presidente ucraniano.
Esta iniciativa foi discutida e delineada por Petro Poroshenko na conversa telefónica que manteve ontem com o presidente Putin. E o presidente Putin fez alguns comentários, nomeadamente a necessidade de parar as hostilidades e de acrescentar outros detalhes. Mas na conversa de hoje entre o ministro Sergei Lavrov e o novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, a iniciativa não foi discutida.
A Rússia tem apoiado os rebeldes com armas e equipamentos militares pesados. Eles manifestaram seu apoio ao cessar-fogo ontem, mas alguns separatistas continuam com os combates.
Qual cessar-fogo? Qual cessar-fogo? Ontem eles nos atacaram. Eles nos atacaram a todos. Eu vi um drone pela primeira vez na minha vida. Vi um drone.
Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas discutem hoje a situação na Ucrânia. O Conselho vai ouvir também o relatório do Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A Rússia já rejeitou o relatório por considerá-lo tendencioso a favor do governo ucraniano.
Obrigado, Álvaro Lujan Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Nos Camarões, os militares detiveram no norte do país 40 militantes supostamente pertencentes ao grupo militante islâmico Boko Haram. Tal como nos refere de seguida o Paulo Oliveira, os militares encerraram um mercado onde os suspeitos podem ter escondido armas para usar na rebelião na vizinha Nigéria.
A rádio estatal camaronesa transmitiu uma mensagem indicando que soldados fortemente armados assaltaram um dos maiores mercados no norte dos Camarões, procedendo à detenção de elementos do Boko Haram e capturado uma quantidade de equipamento.
A gendarmerie raid on the Marua Central Market has led to the arrest of over 40 people. The arrest
indica que a operação contra o mercado central de Marua levou à detenção de mais de 40 pessoas e que as detenções estão relacionadas com as investigações às atividades do grupo Boko Haram. Um empresário de Marua, Banika Baba, numa entrevista à rádio privada da ANAI FM, indicou que muitos dos detidos eram seus colegas, existindo confusão na comunidade.
Je comprends pas. On a fermé le marché depuis deux jours. On sait pas ce qui se passe. On comprend vraiment pas ce qui se passe. On est abattu ici vraiment.
Ele refere não perceber o que é que aconteceu, já que militares tiveram o mercado cercado durante dois dias, tendo detido muitas pessoas. O Anika acrescenta que crianças e mulheres estão a sofrer com o encerramento do mercado e que ninguém sabe o que se passa com os detidos. Coronel Nimek Pierre, que comandou a operação militar, indicou à Voz da América que o governo central ordenou a ação militar como parte do combate contra as incursões do Boko Haram nos Camarões.
Maintenant, c'est justement le rôle de la gendarmerie. Quand il y a flux de population, c'est la gendarmerie qui sait identifier qui, hein, il faut filtrer pour qu'on ne reçoive
pas. A função dos militares filtrar a população, diz o coronel, para que os inimigos não se infiltrem nos Camarões. É algo complicado porque ao longo da fronteira existem nigerianos e camaronenses que pertencem à mesma família e os soldados têm de tentar distinguir quem é militante. Esta foi a primeira vez que os militares dos Camarões realizaram uma operação de grande envergadura num único dia. O norte dos Camarões tem sido assolado há quase um ano pelo influxo de refugiados e militantes da violência na vizinha República Centro-Africana e da violência do Boko Haram no norte da Nigéria. Put your flags up in the sky.
Amigo ouvinte, tempo agora para a página desportiva aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes, e nesta página desportiva, claro está que vamos começar no Mundial. Neste momento, um drama a ocorrer ali. O Uruguai está a bater a Itália por 1-0. Estamos já em tempo de descontos. Se este resultado se mantiver, a Itália é eliminada. As duas equipas entraram neste último jogo do grupo D, ambas com 3 pontos. A Itália estava em melhor posição devido à diferença de golos. Teve um jogador expulso, o Marquisio, e depois o Uruguai marcou na sequência de um canto. Neste momento o jogo quase a terminar, o Uruguai a bater a Itália por 1-0. Outro jogo deste grupo de hoje foi entre a Costa Rica e a Inglaterra. A Costa Rica é a surpresa, já estava apurada com 2 vitórias. O jogo terminou empatado a 0 golos. Mais tarde, hoje, temos no grupo C, e aqui também muito em jogo, Japão com 1 ponto de frente à Colômbia já qualificada, Grécia com 1 ponto, tem pela frente a Costa do Marfim com 3, Japão e Grécia têm que jogar para ganhar. Vamos já para o Brasil, onde está o Cláudio Rezenda.
Olá, um abraço a todos. A Copa do Mundo no Brasil já conhece 2 jogos das oitavas de final. A seleção brasileira, anfitriã, vai enfrentar o Chile, segundo colocado do grupo B. A Holanda, que ficou em primeiro do B, vai enfrentar o México, segundo do grupo A. até aqui 36 jogos na Copa do Mundo, 108 gols, média de 3 por partida. O artilheiro é Neymar do Brasil, que ganha destaque na imprensa mundial após 2 gols na partida contra Camarões, que garantiu a seleção do Brasil na primeira colocação do Grupo A. Neymar já fala aqui conosco sobre o próximo adversário, o Chile. Era realmente o que o Brasil esperava, o melhor adversário para as oitavas de final?
É, vocês estão acompanhando a Copa do Mundo e sabem que tem muita seleção que está surpreendendo. Aí eu vendo os jogos, acho que eu não tem como falar, pô, essa equipe é a mais fraca da competição, acho que não existe. É, todas estão, acho que muito igual, todo mundo correndo, todo mundo se dedicando. E o futebol está ficando cada vez mais difícil. E vamos encontrar uma partida de um poderio da equipe adversária muito forte. É, temos que descansar, trabalhar, ajustar os detalhes que faltam ainda para que a gente possa chegar muito bem na partida.
O técnico da seleção do Brasil, Luiz Felipe Scolari, campeão da Copa em 2002, fala sobre a realização do Mundial até aqui no Brasil. E é só elogios.
Na Copa do Mundo no Brasil, eu estou muito feliz, orgulhoso, satisfeito mesmo, porque nós podemos ter detalhes, situações que não foram ainda preenchidas, mas eu penso que todos aqueles estrangeiros que aqui vieram estão sendo recebidos de uma forma maravilhosa, com muito carinho, muito amor, estão andando pelo Brasil e vivenciando o que é o Brasil. Nosso país é fantástico. Eu não vejo ninguém vir para o Brasil e querer voltar. Mas eu vejo quando a gente sai, a gente quer voltar para o Brasil. Por isso eu gosto do meu país, gosto do Brasil.
E o Mundial vem sendo considerado um grande sucesso. Alta média de público, mais de 50 mil torcedores até aqui nas arenas espalhadas pelo Brasil. Repórter Cláudio Rezende, Copa do Mundo no Brasil. Até a próxima.
Obrigado, Cláudio Rezende. No grupo D, a Itália acaba de ser eliminada, perdeu com o Uruguai por 1-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser Ângelo Capuacha, presidente do Fórum de Desenvolvimento Universitário e ativista dos direitos humanos. Participe no Angola Fala Só. Tempo ainda para recordar as principais notícias. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se no Iraque pelo segundo dia consecutivo para conversações com responsáveis da região autónoma curda, prosseguindo os seus esforços para pressionar os líderes iraquianos a tornarem mais inclusivo o governo central de maioria xiita. No nordeste da Nigéria, autoridades locais e residentes indicaram que elementos supostamente militantes islâmicos efetuaram uma operação de rapto de grande dimensão no estado de Borno. Segundo aquelas fontes, indivíduos armados raptaram no passado fim de semana mais de 90 pessoas, na maior parte mulheres e raparigas, no decurso de incursões a várias aldeias. O presidente russo Vladimir Putin pediu à Câmara Alta do Parlamento para revogar o direito que lhe concedeu em março de enviar o exército russo para a Ucrânia para defender os cidadãos russos e ucranianos que falam a língua russa. tempo ainda para os títulos dos jornais americanos desta terça-feira. Estados Unidos prometem apoio ao Iraque, escreve o USA Today. Rebeldes iraquianos assumem controle de postos fronteiriços, refere o New York Times. O Washington Post destaca que o secretário de Estado Kerry indicou que os Estados Unidos vão defender os seus interesses. E, por último, o Washington Times apresenta um título no topo da primeira página sobre o relatório de um senador republicano acerca dos problemas na Agência dos Veteranos, problemas que custaram vida a 1 milhão de doentes. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Pela frente, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as cursos para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, envia-o a português.com ou através do seu telemóvel em m.português.com. Neste momento, 14 horas e 30 segundos aqui em Washington, ao microfone o Paulo Oliveira. Na produção continua Ethel Butler, assistência técnica de Rashad Smith. Principais títulos das notícias a esta hora: o secretário de Estado americano John Kerry deslocou-se a Erbil, no Iraque. Mais de 90 pessoas foram raptadas na Nigéria. 24 de junho de 2014, terça-feira, estaremos com a política norte-americana e a saúde. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Terminou ontem a mais longa greve na história da indústria mineira da África do Sul. A greve afetou as minas de platina de Rustenburg, a 300 km a noroeste de Joanesburgo, onde trabalham dezenas de milhares de moçambicanos. Os detalhes com o Simeão Pongoana.
Cerca de 70 mil trabalhadores das minas de platina, dos quais 10 mil moçambicanos, regressam aos seus postos de trabalho a partir desta quarta-feira, 5 meses depois da paralisação laboral. A Associação dos Mineiros e o Sindicato da Construção Civil e os representantes das 3 maiores companhias mundiais de platina chegaram a um acordo nos termos do qual cada mineiro vai receber mensalmente aumento salarial de 1.000 rands, cerca de $100 norte-americanos, ou 3 mil meticais durante 3 anos. Mas os grevistas queriam salário básico mensal de 12.500 rands, cerca de $1.250 americanos, contra os atuais 5.000 a 6.000 rands. Entretanto, o presidente da Associação dos Mineiros e Sindicato da Construção Civil, Joseph Motunjiwa, diz que o acordo ora alcançado é uma vitória extraordinária. Para o ministro dos Recursos Minerais da África do Sul, Nguaco Ramaphosa, investido há cerca de 1 mês, o país está agora aliviado com o acordo ora alcançado.
We are relieved that eventually the parties have managed to find one another.
A greve, que durou precisamente 5 meses desde 23 de janeiro último, provocou 4 mortos entre os mineiros, incluindo moçambicanos, e uma senhora, esposa de um trabalhador mineiro. Os mineiros perderam cerca de $1.000 milhões norte-americanos em salários e as 3 companhias mineiras tiveram prejuízo de $2.000 milhões norte-americanos em rendimento. A economia sul-africana registrou contração de 0,6% nos primeiros 3 meses deste ano. A produção mundial de platina, metal precioso usado na indústria de automóveis e cosméticos, registrou uma queda de 40%. A greve terminou, mas deixa feridas profundas cuja cicatrização poderá durar meses e, se calhar, anos para mineiros, economia sul-africana e mundial, relações entre trabalhadores e patronato. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pancoano. O Conselho de Segurança das Nações Unidas analisa hoje em Nova Iorque a situação na Ucrânia, ao mesmo tempo que o governo de Kiev conseguiu um acordo de cessar-fogo temporário com os separatistas pró-russo. Ao mesmo tempo, o presidente russo Vladimir Putin é acusado de enviar sinais contraditórios sobre o acordo de paz. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O governo ucraniano e os separatistas pró-russos no leste de Donetsk chegaram a um acordo de cessar-fogo a vigorar até à próxima sexta-feira como antessala de possíveis negociações de paz. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros disse a repórteres ontem no Luxemburgo que as intenções do seu governo são sérias.
Estamos completamente empenhados, 100% comprometidos nesses esforços de paz, o nosso plano de paz, e temos vindo a fazer tudo o que é possível a fim de o cumprir.
Em Washington, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, elogiou a iniciativa de paz do presidente Poroshenko, que oferece mais autonomia à Ucrânia Oriental. Ele disse que o presidente americano Barack Obama pediu ao presidente Putin na passada segunda-feira o seu apoio pessoal à paz e à estabilidade na Ucrânia.
É evidente que o presidente Poroshenko está disposto a andar uma milha mais para tentar resolver a situação e restaurar a paz e a segurança em todo o país. O que nós necessitamos é um pouco de cooperação do presidente Putin e dos russos para transformar isto em realidade.
O presidente russo Vladimir Putin tem apoiado publicamente estes esforços de paz depois de inicialmente os ter rejeitado. Na sexta-feira passada, no entanto, o enviado da Rússia às Nações Unidas indicou que Moscovo não estava pronto para apoiar a iniciativa do presidente ucraniano.
Esta iniciativa foi discutida e delineada por Petro Poroshenko na conversa telefónica que manteve ontem com o presidente Putin. E o presidente Putin fez alguns comentários, nomeadamente a necessidade de parar as hostilidades e de acrescentar outros detalhes. Mas na conversa de hoje entre o ministro Sergei Lavrov e o novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, a iniciativa não foi discutida.
A Rússia tem apoiado os rebeldes com armas e equipamentos militares pesados. Eles manifestaram o seu apoio ao cessar-fogo ontem, mas alguns separatistas continuam com os combates.
Qual cessar-fogo? Ontem eles nos atacaram. Eu vi um drone pela primeira vez na minha vida.
Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas discutem hoje a situação na Ucrânia. O Conselho vai ouvir também o relatório do Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A Rússia já rejeitou o relatório por considerá-lo tendencioso a favor do governo ucraniano.
Horas 7 minutos, passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
Em Moçambique, as obras de construção, ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Nacala, em Nampula, deverão ficar concluídas no primeiro trimestre do ano que vem. Os trabalhos estão atualmente concentrados no terminal de passageiros e na torre de controlo, depois de ter ficado concluída a reconstrução da pista de aterragem. O futuro Aeroporto Internacional, que resulta da conversão em infraestrutura civil da base aérea de Nacala, custará globalmente 114 milhões de dólares, que estão a ser financiados fundamentalmente por um empréstimo de 80 milhões de dólares concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil. Este empréstimo está englobado numa linha de crédito de 300 milhões de dólares aberta pelo governo brasileiro para apoiar projetos em Moçambique. As obras de construção do aeroporto, a cargo do grupo brasileiro Odebrecht, farão com que a infraestrutura disponha de capacidade inicial para receber 500 mil passageiros por ano. A segunda fase das obras de reconstrução do aeroporto do Bundo inicia-se em julho para permitir a ampliação da pista para dimensões e padrões internacionais que permitam a aterragem de aviões de grande porte. A pista fica encerrada para qualquer tipo de aviões a partir de 15 de julho, devendo os habitantes da cidade, que pretendem viajar para outros pontos do país, utilizarem a alternativa ao aeródromo do município de Lucapa. A primeira fase do projeto de recuperação e modernização do aeroporto de Dundo teve início em 2012, com a construção e entrada em funcionamento do novo terminal de passageiros, com capacidade para acolher 300 pessoas.
companhia mineira Triton Minerals identificou novos depósitos contendo grafite de alta qualidade no Monte Nicanda, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. As mais recentes atividades de prospeção da Triton Minerals apresentaram, segundo o diretor da empresa, resultados surpreendentes, tendo num único furo sido descoberta uma extensão de 313 metros de grafite de alta qualidade. Até ao momento, neste projeto, a companhia australiana realizou 24 furos de prospeção com vista a determinar a extensão de grafite existente e cujas análises indicam a presença de concentrações substanciais deste mineral. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,36 dólares, a libra estava cotada a 1,69 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,53 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira é Ângelo Capoatcha, o presidente do Fórum de Desenvolvimento Universitário e ativista de Direitos Humanos. Capoatcha é também professor universitário. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Eleitores americanos vão hoje às urnas em eleições primárias, que em diversos estados vão escolher os candidatos dos dois partidos do país às eleições legislativas de novembro próximo. João Santa Rita.
Os olhos dos analistas e dos políticos estão virados para o Mississippi, um estado tradicionalmente republicano e que o deverá continuar a ser após as legislativas de novembro. Estas primárias deveriam, portanto, ser uma questão formal, sem qualquer interesse. Mas o que torna estas primárias no Mississippi de particular interesse é que elas poderão refletir a força, ou não, do eleitorado mais conservador dentro do Partido Republicano, alinhado com a facção do chamado Tea Party, e líderes do Partido Republicano estão a seguir o que se passa com preocupação. À procura de reeleição está a Thad Cochran, de 76 anos de idade. É uma preeminente figura dos centros de poder dos republicanos nesse estado, que ele representa no Senado Federal desde 1978. O conhecido senador republicano John McCain deslocou-se ao Mississippi para fazer campanha a favor de Cochran, que ele descreve como um bom e honrável senador. O opositor de Cochran é Chris McDaniel, de 41 anos de idade, que conta com o apoio de organizações da ala conservadora dos republicanos, nomeadamente o Fundo Conservador do Senado e os Patriotas do Tea Party. McDaniel acusa os dirigentes republicanos do Mississippi de serem representantes apenas daquilo que ele chama da elite e dos mais ricos, e põe em causa muitas das posições políticas do partido, seguindo em muitos casos uma via populista que serviu para tornar a facção do Tea Party numa força política. As divisões entre os republicanos do Mississippi são descritas por analistas locais como culturais e ideológicas e estão também relacionadas com o tom agressivo das campanhas e também, claro está, com divisões substanciais em questões políticas, quer económicas, quer culturais. Nos últimos dias, a campanha no Mississippi atingiu níveis nunca vistos em primárias deste género, com acusações de fraude, insultos nas redes sociais e mesmo a prisão de 4 pessoas apanhadas a tentar fotografar a mulher de Cochran, que se encontra internada num centro médico. As sondagens indicam que McDaniel poderá vencer, o que, a acontecer, será a segunda derrota no espaço de poucas semanas de uma figura do establishment republicano. Recorde-se que o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Eric Cantor, foi surpreendentemente derrotado por um desconhecido professor universitário, David Brett. Embora a representação do Mississippi no Senado não esteja em perigo, qualquer que seja o resultado das primárias de hoje, a preocupação dos republicanos deve-se ao facto de que uma vitória de candidatos do Tea Party tem, em muitos casos no passado, sido desastrosa para as eleições gerais, servindo também para mobilizar as bases do Partido Democrático. Assim, por exemplo, no Colorado, uma organização ligada ao Partido Democrático, Proteger os Valores do Colorado, gastou $500,000 em anúncios a favor de Tom Tancredo, conhecido pelas suas posições direitistas e conservadoras. Isto porque para os democratas será mais fácil derrotar Tancredo nas eleições de novembro do que outro candidato dos republicanos. É, portanto, a teoria de que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Mas para além das primárias republicanas, há também primárias envolvendo o Partido Democrático. E hoje, uma conhecida figura da cena política americana e dos políticos africano-americanos está envolvido numa grande luta para manter o seu lugar. Ricardo Rangel, que representa o Harlem em Nova Iorque, faz face a Adriano Espaillat. Se Rangel perder, o que é pouco provável, os democratas deverão também continuar a manter esse lugar no Senado nas eleições de novembro. Mas será, sem dúvida, o fim de uma era na política de Harlem.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde. Hoje vamos falar de fumar eletrónico. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde deveria encorajar o uso do cigarro eletrónico mais do que procurar reprimi-lo para reduzir a hecatombe causada pelo tabaco. Isto é defendido por um grupo de 50 especialistas em saúde de vários países. Uma cinquentena de especialistas em tabaco, cancro e dependências e profissionais da saúde de países ocidentais apelaram à diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, para que liberte o potencial dos cigarros eletrónicos e produtos do tabaco sem combustão. Os AGES dizem de controlar e suprimir os cigarros eletrónicos enquanto produtos tabágicos deveria ser travado e a OMS deveria defender a regulamentação do seu uso concebida para libertar o seu potencial, defenderam os mesmos membros deste grupo, que se afirmam preocupados com a sua equiparação ao tabaco e que faria mais mal que bem. Estes profissionais, entre os quais o oncologista e ex-ministro da Saúde italiano Umberto Veronese e o ex-diretor francês do Fundo Mundial contra a Sida, Michel Kazakhstine, classificam como contraprodutivo interditar a publicidade para os cigarros eletrónicos e outras alternativas ao tabagismo com baixo risco. Ainda segundo o texto, a interdição da publicidade ao tabaco acenda nos malefícios do tabaco, mas nenhum argumento deste tipo pode ser aplicado, por exemplo, dizem, aos cigarros eletrónicos, que são muito mais suscetíveis de reduzir os malefícios do tabaco. Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde defende o aumento dos impostos sobre o tabaco, estimando que aumentá-lo em 50% permitiria reduzir o número de fumadores em 49 milhões e salvar 11 milhões de vidas em 3 anos. A quanto o Dia Mundial Sem Tabaco, a OMS lembrou que a cada 6 segundos alguém morre devido ao consumo de tabaco. O tabaco mata até metade dos seus utilizadores, também representa custos consideráveis para as famílias, as empresas e os governos, recorda a OMS.
Para a organização, aumentar os impostos sobre o tabaco encoraja os fumadores a deixarem o vício e previne novas dependências. Com base em dados de 2012, a OMS estima que se todos os países aumentassem os impostos sobre o tabaco em 50%, reduziriam o número de fumadores em 49 milhões nos próximos 3 anos e acabariam assim por salvar 11 milhões de vidas. A OMS argumenta que os preços elevados são particularmente eficazes para desencorajar os jovens, que normalmente têm menos recursos que os adultos, de começar a fumar. Também encorajam os jovens fumadores a reduzir o consumo ou a deixar de fumar. As políticas fiscais são controversas, mas este é o aumento de impostos que todos podem suportar. À medida que os impostos sobre o tabaco aumentam, as mortes e as doenças diminuem, disse o diretor do Departamento para a Prevenção das Doenças Não Transmissíveis da OMS, Douglas Batchelor. No comunicado, a OMS exemplifica com os casos da França e das Filipinas, países que já comprovaram os benefícios de impostos elevados sobre o tabaco. Em França, por exemplo, onde o preço do tabaco ajustado à inflação triplicou entre o início dos anos 1990 e 2005, as vendas diminuíram em mais de 50% e o número de jovens a morrer de cancro do pulmão começou a diminuir. Nas Filipinas, por seu lado, um ano após aumentar os impostos, o governo recolheu mais receitas do que previa e tenciona agora usar 85% destas verbas nos serviços de saúde. Segundo a OMS, o consumo de tabaco é a principal causa de morte evitável no mundo, matando quase 6 milhões de pessoas todos os anos, entre as quais 600 mil não fumadoras. Se nada for feito, afirma-se, o tabaco vai matar mais de 8 milhões de pessoas por ano até 2030, 80% dos quais nos países de médio e baixo rendimentos. E é tudo por hoje, amigos ouvintes. Foram aqui notícias de saúde. Hoje estivemos a falar sobre a questão do tabaco, o cigarro eletrónico e também a imposição de mais impostos.
Vamos ficar agora com uma interpretação famosa pela Whitney Houston, mas que ficou aqui apresentada por Sam With. How I will I know?
Oh, it's you. I know you're the one I dream of. Looks into my eyes, take me to the clouds above. Oh, I lose control, can't seem to get enough. When I wake from dream, tell me, is it really love? How will I know if you really love me? I say a prayer with every heartbeat. I fall in love whenever we meet. I'm asking you what you know about these things. How will I know if you're thinking of me? I try to fall, but I'm too shy. Can't speak. Falling in love is all bittersweet. This love is strong, why do I feel weak? Oh, wake me, I'm shaking. Wish I had you near me now. Said there's no mistaking. What I feel is really long. How will I know? How will I know? How will I know? How will I know if you really love me? I say a prayer with every heartbeat. I fall in love whenever we meet. I'm asking you what you know about this thing. How will I know if you're thinking of me? I try to fall, but I'm too shy, can't speak. Falling in love is all bittersweet. This love is strong, why do I feel weak?
Foi Sam Smith, How Will I Know? Vamos agora para um resumo de notícias desta terça-feira, dia 24 de junho de 2014. John Kerry, o secretário de Estado americano, encontra-se no Iraque pelo segundo dia consecutivo para conversações com os responsáveis da região autónoma curda, prosseguindo esforços para pressionar os líderes iraquianos a tornar a mais inclusivo o governo central de maioria xiita. Durante uma paragem em Erbil, Kerry reuniu-se com o presidente regional Massoud Barzani. Na ocasião, Kerry disse que a melhor maneira de acabar com a rebelião sunita através do país é convencer os líderes iraquianos a reformarem o governo central. Afirma também que nos últimos dias a cooperação em matéria de segurança na região curda tem sido fundamental para travar os rebeldes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecido pela sigla ISIL, e para providenciar algum apoio às forças de segurança iraquianas. Uma alta entidade do Departamento de Estado salientou, entretanto, a importância de envolver os curdos iraquianos, afirmando que a sua alienação do processo político aceleraria tendências negativas. No nordeste da Nigéria, autoridades locais e residentes indicaram que elementos que se suspeitam tenham sido militantes islâmicos efetuaram uma operação de rapto de grande dimensão no estado de Borno. Segundo aquelas fontes, indivíduos armados raptaram no passado fim de semana mais de 90 pessoas, a maioria das quais mulheres e raparigas, no decurso de incursões a várias aldeias. As mesmas fontes indicaram que as incursões foram realizadas contra aldeias a cerca de uma centena de quilómetros da capital estadual, Maiduguri. Não se registrou confirmação imediata por parte do governo e ninguém reivindicou a responsabilidade. O presidente Vladimir Putin pediu à Câmara Alta do Parlamento para revogar o direito que lhe concedeu em março para enviar o exército russo para a Ucrânia.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Vital Voices, uma organização não-governamental internacional baseada nos Estados Unidos, que treina e acompanha dirigentes femininas ao redor do mundo em áreas de participação política, desenvolvimento económico e direitos humanos, atribuiu recentemente o seu prémio à defensora dos direitos humanos síria, Razan Zaitouneh. A sua irmã, Rana, recebeu o prémio em seu nome no Centro Kennedy, em Washington, D.C. Zaitouneh é uma advogada de 37 anos de idade que tem representado presos políticos sírios há vários anos. Em 2007, ela criou o primeiro banco de informação de direitos humanos para documentar violações e divulgou os mesmos ao mundo. Apoiante pacífica da reforma democrática e da resistência civil não violenta, preferiu ficar na Síria e continuar o seu trabalho em 2011, mesmo depois dos recontos terem começado e do regime a ter denunciado oficialmente. Razan Zaitouneh detalhou os abusos e atrocidades ocorridas na Síria e fundou o Centro de Documentação de Violações. Em dezembro de 2013, Zaitouneh foi raptada, bem como o marido e duas colegas, alegadamente do Centro de Documentação de Violações em Duma, próximo de Damasco. O seu paradeiro permanece desconhecido e nenhum indivíduo ou grupo reivindicou a responsabilidade pela sua desaparição. Durante uma intervenção em Londres, na Cimeira para acabar com a violência sexual durante conflitos, o secretário de Estado John Kerry falou de Razan Zaitouneh. Razan tem arriscado a vida dentro da Síria para cuidar dos presos políticos, chamar a atenção para as violações dos direitos humanos, incluindo contra as mulheres, afirmou John Kerry. O secretário de Estado Kerry voltou a apelar à libertação de Razan Zaitouneh, bem como dos milhares de detidos e desaparecidos defensores dos direitos humanos na Síria e no mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão de terça-feira, 24 de junho de 2014, está terminada. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se a Ethel Butler, o Rachete Smith e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Olivalelisayo ngontungamelinkomo lilale.